Web Rádio Fapcom.
Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em agosto de 2001.
Em maio de 2001.
Novembro de 2001.
Arquivo Fapcom.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Novembro de 2001.
Março de 2010.
O programa Arquivo Fapcom exibe hoje o radiodocumentário Tim Maia. Neste projeto, você conhece um pouco mais sobre a vida e carreira do cantor e compositor.
O trabalho foi produzido em 2011 pelos estudantes de jornalismo da Fapcom.
Érica Augusto, integrante do grupo realizador do projeto, conta como foi decidido falar sobre o cantor, baseado no livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, do autor Nelson Motta.
Então, a proposta pro semestre foi dada e aí a gente tinha escolhido um tema cultural. E aí, a partir das sugestões que o grupo deu e tudo, a gente escolheu, então, fazer sobre o livro do Nelson Motta, O Som e a Fúria de Tim Maia. Algumas pessoas do grupo já tinham lido, se não me engano, eu mais uma menina. E um outro pessoal gostou da ideia também, não tinham lido, não conheciam, mas conheciam o Tim Maia e gostaram da ideia e acharam que ia dar um bom documentário.
Érica comenta também sobre a relação do roteiro com os capítulos do livro.
A gente criou o roteiro baseado nos próprios títulos dos capítulos do Nelson Motta, foi a divisão do nosso documentário, então os mesmos títulos estão no documentário.
Érica fala sobre a escolha das músicas para cada bloco do documentário.
Então, aí, de acordo com os capítulos e as fases da vida que a gente foi escolhendo, a gente teve também que ouvir toda a discografia, eu ouvi todos os CDs do Tim Maia. Como eu estava na produção, então eu fui atrás de todos os discos e aí os álbuns correspondentes aos períodos que a gente usou no documentário, a gente escolhendo uma música que fosse ou mais conhecida ou que tivesse mais a ver com o tema que a gente estava trabalhando naquele bloco.
A ex-aluna comenta como foi a experiência da produção do documentário para o rádio.
Na prática mesmo, na execução do documentário, a gente conseguiu realizar aquilo que a gente aprendeu. Acho que os trabalhos práticos que a gente fez e foram os dois maiores, esse documentário e o nosso TCC, eu acho que foi um período de execução mesmo. Tudo aquilo que a gente aprendeu na prática, a gente foi executando no documentário.
Você fica agora com o documentário Tim Maia.
Alô, rapaziada! E bebê, deu. Médio, grave, agudo.
Tim Maia, o síndico da Soul Music, por Nelson Motta.
Vale! Vale tudo!
Adoc Lobo, esquina com Matoso, foi lá que toda a confusão começou.
Tijuca, 1954, 60 quilos.
Esquina com Matoso, foi lá que toda a confusão começou.
Sebastião Rodrigues Maia, gordinho mais simpático da Tijuca, nasceu em 28 de setembro de 1942. É o 12º filho de Maria Imaculada e seu altivo.
Tião ajudava nas tarefas da pensão do pai. Aos 14 anos, formou seu primeiro conjunto musical, os Tijucanos do Ritmo.
Eles se apresentavam em festas e quermesses. Nessa época, reencontrou um amigo de infância, Erasmo Carlos, e conheceu Jorge Benjor.
Bop Alena, de Rony Self, era a música favorita.
Oops, scooby-dooby-lina, go-gal, go-bop-alina, bop-alina.
Em outubro de 1957, formou um conjunto vocal, The Sputniks. Roberto Carlos era um dos vocalistas. Tião passou a se chamar Tim Maia.
Hey, America, it's Christmas time.
O Sonho Americano, 1959, 75 quilos.
It's Christmas time.
Com a morte do pai, em 1959, Tim foi realizar seu sonho, tentar a vida nos Estados Unidos.
Tim embarca rumo a Nova York com 16 anos e 12 dólares no bolso.
Ele trabalhou como caixa, lavador de pratos, entregador de pizzas, garçom e até babá. Morou em mais de 19 lugares.
Eu fiquei 5 anos
Eu sempre conto isso aqui, eu fiquei 3 anos sem falar uma palavra de português. Porque eu morava numa cidade chamada Tarrytown, New York, Westchester County. E lá não tinha brasileiro de jeito nenhum. Eu fui para lá em 59, voltei em 64. Então eu permaneci 3 anos sem falar uma palavra de português.
A passagem pelos Estados Unidos foi repleta de confusões e resultaram em 5 prisões, até ser deportado para o Brasil.
Sim, pensei e aprendi muito no seu país.
Frio e fome em São Paulo, 1964, 82 quilos.
Porém, meu país.
Tim voltou ao Brasil e trabalhou como guia turístico, mas foi preso quando furtava móveis em uma casa abandonada. Ficou 10 meses detido.
No presídio, ouvia pelo rádio os sucessos de Jorge Benjor, Wilson Simonal e Roberto Carlos.
Roberto Carlos estava comprando seu 8º carro dessa vez, Gerardo estava se dando bem e eu roubando cadeirão, que loucura. E acabei dançando, dancei mesmo, puxei, tinha que puxar.
Tim cumpriu a pena e foi para São Paulo buscar a ajuda dos amigos para iniciar a carreira musical.
Ele ficou quase 5 anos em São Paulo e, depois de muita insistência, conseguiu falar com Roberto Carlos.
A conversa resultou na gravação de Não Vou Ficar.
Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora.
Além de Roberto, Erasmo Carlos e Eduardo Araújo gravaram músicas compostas por Tim.
Em 1969, de volta ao Rio, Tim, solitário e triste, compôs a música Azul da Cor do Mar. O cantor Fábio Stella relembra esse momento.
Então, essa canção, quando eu cheguei de Fortaleza, ele mostrou essa música, falou, Fabiano, me chamava de Fabiano, olha só a música que eu fiz com o seu violão, olhando o seu poste e bebendo o seu licor. Aí quando ele falou, mostra aí, quando ele mandou, ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi.
Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri.
Eu virei pra ele e falou, ô Gordo, você acabou de fazer a música da sua vida.
Voltamos já com o som e a fúria de Tim Maia. Você está ouvindo Tim Maia, o síndico da Soul Music por Nelson Mota.
A explosão do soul, 1970, 88 quilos.
Em junho de 1970, lançou seu primeiro álbum. Ele acendeu o pavio da soul music no Brasil.
Em outubro, foi convidado pela TV Globo para encerrar o Festival Internacional da Canção. Era a consagração de Tim Maia. Todos adoravam sua música e seu jeito divertido.
O som e o sonho de Tim Maia. Esse era o nome da primeira temporada de shows.
Hoje é o dia do Santo Reis. Anda me esquecendo, mas é o dia da festa do Santo Reis.
Inicialmente prevista para 2 semanas, a temporada se estendeu por 3 meses.
Seu primeiro álbum vendeu mais de 200 mil cópias, cada vez mais sucesso e cada vez mais dinheiro.
Seu vício pela maconha aumentava cada vez mais. Os bauretes, como ele chamava os baseados, passaram a fazer parte da rotina dele e da banda.
A Associação Brasileira dos Produtores de Cacau convidou o cantor para uma propaganda. Nascia Chocolate, um de seus maiores sucessos.
Chocolate,
agudo, agudo retorno,
chocolate,
agudo retorno,
chocolate. Só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta ficar amada. Chocolate, eu quero beber.
um terreno na Rua Vitória Régia. Foi ali que reuniu boa parte da banda que acompanharia o cantor para o resto da vida. Criou a Seroma, sua própria gravadora.
O Evangelho segundo Tim Maia, 1975, 87 quilos.
O ano de 1975 ficaria marcado na vida de Tim Maia.
Ele, ateu, havia descoberto a seita Universo em Desencanto. Compôs e gravou dois álbuns, Racional 1 e 2, ambos pela Seroma.
Só fazia shows para a seita e qualquer dinheiro que entrava era revertido para o Universo em Desencanto.
Sua fase espiritual durou um ano. Tim percebeu o quanto havia perdido com tudo isso.
A concepção da coisa seria uma preparação para nós entrarmos em contato com seres extraterrenos. Como eu sou chegado em cima de ufologia, de outros mundos, eu me aprofundei. Mas quando eu vi o negócio, não era nada de ufologia, nem cosmologia, nem nada. Era um negócio de astral baixo mesmo, né? Espiritismo baixo, né?
Dança e Romance, 1976, 90 quilos.
Sem discos, sem shows e sem dinheiro. Tim penhorou alguns instrumentos da banda para gravar um novo álbum.
Uma nova onda chegava ao Brasil. Era o momento da disco music.
Tim Maia Disco Club é um dos melhores LPs da carreira.
Sucessos como Sossego, Acendo o Farol e Tá a Fim de Voltar são algumas das faixas do álbum.
Minha mãe sempre dizia: vai chegar o dia que você vai ficar só.
Nuvens, Guaraná e Goiabada, 1981, 116 quilos.
Fama de brigão. Deixo de ser gente bem, mas me criticam. São os grilos que se tem.
Tim foi dos primeiros compositores brasileiros a perceber a exploração indecorosa, que enriqueceu muitos editores e levou à miséria muitos compositores.
Estou acostumado desde cedo que eu sofro.
Em 1981, depois de romper com as cinco maiores gravadoras do país, Tim estava entregue à própria sorte.
Chama a gente de disco independente.
É.
Eu gosto sempre de esclarecer que eu sou totalmente dependente de tudo. Eu dependo de tudo. Né? Dos amigos, de amor, carinho, de comida. Dependo de afeto. E dependo de dinheiro para pagar esse negócio todo aí. E nós, eles chamam a gente de independente. Eu não sou independente. A minha firma chama-se Vitória Régia Music, a única que paga aos domingos e após 21 horas. É um selo, né?
Lançou primeiro um compacto que sairia barato e serviria para cobrir os gastos com o futuro LP.
No lado A, a canção Amiga, e no lado B, do Leme ao Pontal. O disco vendeu mais de 20 mil cópias.
O LP Nuvens é considerado um dos maiores álbuns, com um Tim maduro e eficiente. Pena que ficou praticamente desconhecido para o grande público.
Sem dinheiro e sem gravadora, Tim começou a aceitar os convites que recebia para participações em discos de outros artistas.
Uma das revelações do início da década de 80 era Sandra de Sá.
Chamada pela imprensa de Tim Maia de Saias, foi especialmente para ela que Tim compôs o sucesso Vale Tudo.
Vale tudo.
Simbora, beleza. Vale o que vier. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com.
voltamos já com o som e a fúria de Tim Maia. Você está ouvindo Tim Maia, o síndico da Soul Music por Nelson Mota.
Na crista da onda, 1983, 120 quilos.
A carreira de Tim foi repleta de altos e baixos, e o cantor não desanimava. Em 1983, se preparava para lançar um novo LP, depois do fracasso de Nuvens. Nascia o álbum e a canção Descobridor dos Sete Mares, mas um sucesso de público e crítica. Tim dava a volta por cima. A fama de Tim Maia de faltar aos compromissos só aumentava. O crítico Zusa Homem de Melo disse certa vez sobre Tim Maia:
um artista raro de se ver, tanto pela qualidade como pela assiduidade.
Tim gravou em 1985 a canção Um Dia de Domingo com Gal Costa. Os dois eram os maiores intérpretes do momento. A música foi um sucesso e quintuplicou as vendas do álbum da cantora.
Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento.
Voltamos já com o som e a fúria de Tim Maia. Você está ouvindo Tim Maia, o síndico da Soul Music por Nelson Mota.
Um banquinho e um doidão. 1990, 132 quilos.
Dizendo assim, serei feliz de flor.
Tim ficou tão animado com o resultado da gravação de Um Dia de Domingo que resolveu realizar um sonho. Ele era apaixonado pela bossa nova. Gravou o álbum com os principais sucessos do gênero.
Alô, alô, Gabriel Brasil.
O Síndico do Brasil, 1991, 136 quilos.
Washington Oliveto, dono da W Brasil, fala sobre a origem da música Chama o Síndico.
Era o início do governo Collor, que o Brasil estava um país tão maluco que se fosse um prédio, o síndico ia ser o Tim Maia. Aí o Jorge ainda brincou, falou, você não acredita, o Tim queria ser síndico de um prédio que ele morava. E teve esse comentário todo nosso. Passou um tempinho, o Jorge, evidentemente, de posse daquele refrão, começou a pensar naquela conversa, o Fernando Collor, o dinheiro, o síndico, o Tim Maia e tal, compôs a canção. Era um relatório, era uma mistura entre um Brasil que dava muito certo, na opinião do Jorge, e era verdade, que era a W Brasil, e esse Brasil com um monte de problemas, que era aquele Brasil do Collor.
Avião, avião,
nascia um dos grandes sucessos de Jorge Benjor e um dos mais reconhecidos apelidos de Tim Maia.
Chamaram o síndico! Tim Maia! Tim Maia! Tim Maia! Tim Maia!
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois.
No ano de 1991, morre Maria Imaculada, mãe de Tim, seu grande amor e inspiração.
A década de 90 não foi nada boa para Tim. Não gravou nenhum álbum de grande repercussão.
Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono.
E os problemas com a justiça ficavam cada vez mais sérios, com bilheterias confiscadas e audiências judiciais. O novo disco, lançado pela gravadora Warner, não trazia nenhuma novidade, apenas regravações com novos arranjos musicais.
Mesmo assim, o álbum foi um sucesso, indo para a lista dos mais vendidos.
Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon, me disse adeus no espelho com um batom.
Tim não tinha nenhum cuidado com a saúde. A idade e os abusos com álcool e drogas logo se tornavam um problema.
Ele foi diagnosticado com erisipela, uma infecção de pele que encheu as pernas de feridas. Tim estava com 52 anos.
O silencia todo som.
O cantor tinha diabetes, o colesterol estava altíssimo e, além disso, tinha uma infecção nos testículos. Precisava de uma cirurgia urgente.
Tim fez a operação em 1995, ficou 10 dias internado no hospital e mais 2 meses em casa se recuperando.
Voltamos já com o som e a fúria de Tim Maia. Você está ouvindo Tim Maia, o síndico da Soul Music, por Nelson Mota.
Assim,
o fim. 15 de março de 1998, 1:03.
Dava pra ver o tempo ruim.
O cantor parecia pressentir que tinha pouco tempo de vida. Em 1997, aproveitou uma viagem a Manaus e embarcou rumo a Nova York.
Tim havia sido deportado em 1964. Fez questão de voltar e visitar todos os lugares que marcaram sua vida nos Estados Unidos.
Os convites para shows diminuíram consideravelmente. Tim passava por uma péssima fase, musical e financeira.
Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri.
Ele lutava como nunca, como sempre. Estava mais magro e colocou as últimas esperanças em uma apresentação que seria transmitida ao vivo pela Multishow.
Em 8 de março de 1998, num dia nublado e cinzento, Tim subiu ao palco, mas não conseguiu cantar um refrão sequer.
Um médico foi chamado ao camarim. Tim sofreu uma crise de hipertensão, uma embolia pulmonar e uma parada cardiorrespiratória.
Esse nosso adeus não vai durar, eu sei. Já faz tanto tempo que nós dois.
O cantor foi levado ao hospital em estado grave. Permaneceu em coma induzido. Dias depois, sofreu uma hemorragia digestiva.
O quadro piorou com uma infecção pulmonar e renal. Elas se espalharam pelo organismo.
Eu compreendi que só me resta esperar.
No domingo, 15 de março de 1998, a 1h03, o coração do gordinho mais simpático da Tijuca parou de bater.
Sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
Ficha técnica: locução, produção e roteiro: Érica Augusto, Priscila Ellen. Locução e produção: Diógenes Paz, Ludmila Santos, Márcio Kreffer. Orientação: Márcia Carvalho. Edição: Danilo Nunes, Danilo Oliveira. Agradecimento aos entrevistados: Fábio Stella, Washington Oliveto. Depoimento de Tim Maia. Programa do Jô, 1989, SBT. Juca Entrevista, 1997, CNT. Programa do Jô, especial 18 anos, 2006, TV Globo. Narração Nelson Mota. Audiolivro Vale Tudo, O Som e a Fúria, de Tim Maia. Produzido no estúdio de áudio da FAPCOM, Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, novembro de 2011.
Quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história.
Você ouviu Tim Maia, o síndico da Soul Music, por Nelson Mota.
Você acabou de ouvir o documentário Tim Maia. Não se esqueça de curtir e compartilhar a página da Web Rádio no Facebook. Até o próximo Arquivo FAPCOM.
Produzido no estúdio de áudio da FAPCOM em agosto de 2001.
Em maio de 2001.
Novembro de 2001.
Arquivo FAPCOM.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
Cultura, música e cidadania. Web Rádio FAPCOM, conectada com você.
Locução, roteiro e produção, Graziele dos Anjos e Eric Souza. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção artística, Márcia Carvalho. Web Rádio FAPCOM 2015.